Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Esta semana na Consulta Marcada falamos de hesitação vacinal com Duarte Brito. Olá, Duarte. Do que é que estamos a falar quando falamos em hesitação vacinal?
Ora, olá, Mónica. Estamos a falar, quando abordamos a hesitação vacinal, sobretudo do atraso e da recusa em receber determinadas vacinas, e que vacinas estas que até estão disponíveis e que as pessoas até as podem receber. E, de resto, a vacinação é uma das intervenções de saúde pública que mais sucesso tem em todo o mundo, já salvou milhares de vidas, milhões de vidas, e de facto ela permite-nos prevenir aqui várias doenças, só que surgem aqui dúvidas das pessoas, naturalmente, e estas dúvidas levam a que haja esta hesitação em vacinar, e que leva a um atraso, que leva até a uma recusa em receber este tipo de vacinas.
Portugal tem uma cobertura vacinal muito elevada, mas ainda há muitas pessoas com esta recusa ou dúvidas em vacinar?
Em termos de comparação com outros países, se olharmos para Portugal, de facto Portugal é um dos países da Europa, neste caso, com maiores níveis de confiança nas vacinas, isso não há dúvida. E também não há dúvida que o Programa Nacional de Vacinação é sem dúvida um dos pontos determinantes para que isso aconteça. Em Portugal, de facto, tem acontecido alguns surtos, alguns associados também a pessoas que não estão vacinadas. É algo que temos de estar vigilantes, não é que seja um problema tão premente como, por exemplo, em França, como é nos países do leste da Europa. Mas é algo que temos de estar atentos e que claramente teve aqui algumas alterações desde a pandemia, em que houve aqui um processo muito acelerado de produção de informação científica, de produção de vacinas também, e que pode ter levado aqui a algumas alterações na percepção das pessoas.
Continuamos a assistir ao aumento de casos de sarampo, são casos importados, de qualquer forma, convém reforçar aqui a importância da vacinação contra esta doença.
Sem dúvida, aqui pegando nos exemplos mais recentes que temos relacionados com os surtos de sarampo a nível europeu, muitos deles estão de facto associados a uma diminuição da vacinação, e esta diminuição da vacinação também pode estar em parte relacionada com o sucesso. Enfim, a prevenção vive um bocadinho, o seu principal problema é o seu sucesso, porque ao prevenirmos as doenças, elas deixam de estar mais presentes na comunidade. E o facto de estarem menos presentes, digamos que as pessoas se esquecem. Nós tendemos a esquecer-nos dos perigos, das consequências, daquilo que já não lidamos diariamente. Se eu fosse falar com os meus pais, com os meus avós, certamente todos eles lidaram diretamente com casos de sarampo, e o mesmo não aconteceu comigo. E isto, de facto, é o sucesso da prevenção, que depois também leva-nos a que não haja essa exposição, e ainda bem, à doença, mas é preciso lembrar constantemente as consequências de não sermos vacinados contra determinadas doenças como o sarampo, e de facto é importante não deixar esquecer essa história, porque rapidamente voltamos a retrocedemos aqui há alguns anos.
E voltamos a ter surtos de doenças já eliminadas em Portugal.
Sim, sem dúvida. O mesmo verifica-se aqui. O sarampo tem estado a aumentar os casos nos últimos tempos, e outras doenças que também podem rapidamente aumentar. Felizmente, o nosso Programa Nacional de Vacinação é bastante robusto, inclui várias vacinas, E esse é um dos grandes focos que devemos focar-nos agora e no futuro, em continuar a promover a vacinação dos mais jovens, dos mais vulneráveis, para as várias doenças que podem ser preveníveis dessa forma.
Quais são as justificações, os receios das pessoas quando não querem vacinar-se?
Olha, podem ser várias, de facto. Não há aqui uma razão que justifique todas as situações. Não será certamente só por falta de informação. Não, aqui também a forma como é apresentada a informação também é bastante relevante, ou seja, nem todos somos convencíveis por números, por factos, por evidência científica, e às vezes também é preciso criar algumas histórias, mostrar algumas histórias que tenham sido realmente vividas, esclarecer sobre diversos medos que podem existir, associados, por exemplo, desde a dor. No momento da vacinação, a existência de, ou não de efeitos secundários, mas depois há aqui várias razões, desde as pessoas não terem percepção do risco a que podem estar expostas, porque é muito fácil eu pensar, se eu estou saudável, porque é que eu me vou vacinar? Ou se essas doenças já não existem, já existem muito pouco na comunidade, porque é que eu me vou vacinar? Qual é o risco que eu tenho de estar de vir a adoecer? E de facto, essa baixa percepção às vezes também está relacionada com a pouca exposição a exemplos dessa doença, com a exposição a informação falsa, é verdade, e isso existe bastante informação sobre vacinação a circular tanto em sites como em blogs, como em redes sociais, e as redes sociais aqui têm um impacto bastante relevante, como às vezes esta hesitação vacinal também pode estar relacionada com dificuldades no acesso às vacinas, com dificuldades no. Algumas das vacinas não são gratuitas e poderá também haver aqui custos associados. Enfim, há N questões, N causas que podem estar relacionadas com esta hesitação vacinal.
Há pouco falávamos da importância da vacinação contra o sarampo, mas também temos aqui a vacinação, por exemplo, contra a mpox.
Sim, aqui estamos a falar de diferentes contextos, portanto há várias doenças, várias vacinas que podem ser administradas, algumas de forma preventiva, outras mesmo após a exposição, e de facto quando podemos falar do sarampo, podemos falar do mpox, podemos falar do HPV, que também de resto recentemente até houve um estudo que mostrou bastante o sucesso na prevenção do desenvolvimento de lesões cancerígenas, podemos falar da hepatite A, enfim, todas estas doenças têm vacinas que podem contribuir para serem prevenidas e para as suas consequências serem nulas ou menos graves.
E como é que devemos lidar, digamos assim, com esta hesitação vacinal?
Ora, aqui há várias formas de lidar com esta hesitação vacinal, e aqui falo, se calhar, enquanto profissional de saúde, também para alguns dos meus colegas, como também para os cidadãos. E pensando aqui enquanto profissional de saúde, é importante também que os próprios profissionais estejam capacitados para abordar estes temas com os doentes, que estejam com os doentes e com os cidadãos, que são também saudáveis. Que sejam capacitados para ter esse tipo de diálogo, para explicar, acima de tudo, o processo de desenvolvimento das vacinas, explicar, a segurança que estas vacinas também têm, porque é um processo muito exigente, não são aprovadas vacinas para administração, em larga escala sem passarem por um processo extremamente exigente. E de facto, é essencial apostar aqui nos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, porque são a principal fonte de informação em quem as pessoas mais confiam. Isto era assim há uns anos e continua a sê-lo. Os profissionais de saúde continuam a ser a fonte de informação em quem a população confia e por isso não pode ser descurado o investimento na sua formação neste tipo de temas. Em relação aos cidadãos, de facto, é importante também aqui trabalhar muito campanhas de comunicação, de informação, de vários formatos, não só na televisão, não só no, nas redes sociais, mas também comunicar esta informação de uma forma mais acessível, com uma linguagem mais clara, mais simples e até muitas vezes adaptada à língua nativa da população, porque em Portugal neste momento temos uma comunidade migrante bastante grande, que será muito mais fácil de convencer a ser vacinada se tiver acesso à informação na sua língua. E, portanto, são aqui várias estratégias que podem ser utilizadas, mas acima de tudo, reforçar aqui a mensagem de utilizarem fontes de informação credíveis, de procurarem esclarecimentos junto dos profissionais de saúde, junto de instituições credenciadas, como a Direção-Geral da Saúde, e não nas redes sociais, não em blogs, porque de facto é aí que vão facilmente circular informações falsas.
Os portugueses e a população em geral, ficaram, digamos assim, cansados, depois da Covid-19. Isto pode aqui também justificar alguma hesitação vacinal.
Sim, de facto, existe um termo que foi veiculado na altura de fadiga pandémica também, e que ou foi um, foi, foram tempos complicados para todos, e é normal que tenha havido aqui um cansaço, quer pela administração de várias vacinas sequenciais, e não podemos dizer que seja a mesma coisa administrar uma primeira vacina do que administrar uma vacina, como foi no caso da Covid, um reforço. E portanto, esta hesitação vacinal, este cansaço, pode refletir-se numa vacinação do adulto, numa vacinação da população mais idosa, mas ainda assim, não deve ser, transposto para as crianças, porque se formos a pensar, a vacinação das crianças é sobretudo uma vacinação inicial. É uma exposição, para prevenir determinadas doenças com as quais ainda não contactaram, e portanto, este cansaço da pandemia é importante que não se venha a refletir junto dos mais jovens que possam ainda não ter recebido a vacinação, neste caso não contra a Covid-19, mas contra toda uma série de doenças como o sarampo, a rubéola, a tosse convulsa, etc.
É uma chamada de atenção aqui para os pais.
Sem dúvida, os pais aqui são um pilar essencial da equação, porque na questão da vacinação das crianças é fundamental falarmos com os pais, esclarecermos as dúvidas que eles têm e, acima de tudo, perguntá-los e envolvê-los na decisão, porque a maior parte das razões de hesitação vacinal podem ser contrariadas, melhorando o acesso à vacinação e encarando aqui qualquer oportunidade, qualquer consulta, qualquer momento como o ideal para vacinar, e acima de tudo também através do diálogo direto do próprio profissional de saúde, do esclarecimento com fontes credíveis de informação em saúde.
A vacinação não é obrigatória, mas há aqui uma responsabilidade também, social.
Sem dúvida, as vacinas têm não só uma componente que vai proteger quem se vacina das doenças que pode apanhar a si mesmo, mas também tem aqui outra vantagem, que é há determinadas pessoas que não vão poder ser vacinadas porque vão ter contraindicações contra determinadas vacinas, como algumas deficiências imunitárias mais graves. E essas pessoas, para determinadas doenças, e o sarampo acho que é um dos melhores exemplos que podemos utilizar, podem ser protegidas se houver muita gente que esteja vacinada à sua volta. Ou seja, isto é o conceito de imunidade de grupo que nos leva a que quantas mais pessoas estiverem vacinadas, mais protegidas vão estar aquelas que não podem ser vacinadas por várias razões. E por isso, sem dúvida, que acaba por ser também a vacinação não só uma decisão da própria pessoa que decide se quer ou não quer ser vacinado, mas também acaba por ser uma responsabilidade face à sociedade em que está, face às pessoas que a rodeiam, e que também pode ser esta uma forma de as proteger destas doenças.
Está nas nossas mãos, então, protegermos a nós e também aos outros. Foi o tema desta semana, hesitação vacinal. Na próxima semana, regressamos com mais um tema de saúde pública.
Consulta marcada. Este é um podcast M80.